Olá, amigos, muito bom dia. É o Notícias Agrícolas mais uma vez no ar aqui, agora para darmos uma olhada no mercado do boi. Nosso tradicional boletim ao vivo aqui, mostrando como anda o andamento de um mercado que está vindo aí já de uma entressafra acentuada, especialmente no Centro-Sul. Vamos então a Frutal, Minas Gerais. Paulo Henrique Queiroz, produtor, confinador, presidente da Nutritauros, tem uma visão de como anda a situação desse mercado. Ele, que há um tempo atrás, aqui no, nesse mesmo espaço, nos disse que estava correndo para fechar o curral com 12 mil animais. Isso mais ou menos há 2 meses. Desde então, né, Paulo? Seja bem-vindo. Tivemos uma greve, tivemos uma série de situações aí, e agora você vai nos contar, então, como que você está sentindo o mercado, Paulo. Seja bem-vindo, bom dia para você.
Bom dia, Giovanni. Bom dia aos internautas. Um abraço a todos. Mas aqui, Giovanni, o que nós percebemos agora, essa semana mudou um pouco o ambiente. Eu estou percebendo bastante procura, bastante gente ligando atrás, mudou um pouco. Já senti uma melhora. Vou te contar esse mês de maio aí, o mês de maio realmente foi muito difícil para nós, foi terrível. Nós passamos o mês de maio sem vender nenhum boi. Justamente porque o preço deu uma queda, veio essa paralisação, né, e nos atrapalhou bastante. Como eu tinha te dito que eu estava torcendo muito, que é uma coisa que eu acredito que possa crescer e aumentar, ou pelo menos continuar, essa exportação de boi vivo, de boi em pé. Então, agora em junho, eu entrei e fiz um lote, vendi um lote para uma boiada para exportação, uma boiada acima de 480 quilos, um gado em média de 500 e 70 quilos, consegui uma negociação bem melhor do que os frigoríficos estavam praticando, então me deu um alívio até no caixa, né? Porque ficamos aí 40 dias sem vender boi, então nos ajudou um pouco. E agora, essa semana, eu fiz uma venda, né? Fizemos mais uma venda.
E essas duas vendas, essa dessa semana também foi para exportação ou foi para frigorífico abater mesmo, Paulo?
Não, a de exportação eu finalizei a semana passada, entregamos a semana passada, e essa agora foi para frigorífico, uma venda um pouco maior, foi uma venda até bem expressiva, porque a gente estava represado, eu tinha um estoque razoável de boi e fiz uma negociação, viu, Giovanni, que o mercado, eles estavam falando aqui num boi Europa de R$ 140 e eu não fiz nenhum negócio, não vendi, então eu tinha bastante boi estocado. E ontem fizemos um negócio. E já para entregar hoje, já estamos entregando hoje, vamos entregar 400 bois hoje, 400 bois amanhã, então a escala praticamente estava muito curta, né? E o restante na semana que vem, mas foi uma venda um pouco maior e já conseguimos aí. Eles estão praticando o balcão hoje aqui de 1,42 a 1,43 num boi Europa, um boi rastreado. Mas a nossa localização é boa, é uma boiada que está com acabamento bom, eu peguei um pouquinho mais do que isso, entendeu? Foi uma venda muito agradável. Então, acho que nós vamos mudar um pouco o ambiente agora.
Você tem essa flexibilidade que você tinha esse estoque de boi Europa. Se você tivesse boi comum para ser vendido, se tivesse demanda, você acha que você estaria conseguindo quanto aí hoje, Paulo? Aí pelo menos na região aí, qual que seria a média aí, Paulo?
Aqui é tudo muito específico, né? Depende muito da localização. Aqui, Frutal é uma cidade, uma região que tem bastante frigorífico perto, acaba saindo uns bons negócios. Mas hoje, um amigo, um cliente nosso que negocia junto, encaixou os bois comum a 1,38. Eu acho que foi uma venda, já melhorou um pouco, né? Uma boiada que não é rastreada, ele conseguiu 138.
É um valor razoável, já encurtou mais o diferencial de base para São Paulo, né? Que, aliás, em São Paulo também está nessa mesma faixa, segundo o CPEA, né, Paulo?
Só deixa eu fazer uma correção, Giovanni. Isso é com prazo, é com um pouco de prazo e é para descontar o fundo rural, tá? Isso não é à vista e isso não é livre de fundo rural. Tem que descontar o fundo rural para ser uma coisa mais justa.
Então deve dar aí uns 136, mais ou menos,
Isso.
135, 136, né, Paulo?
Exatamente.
Perfeito. Paulo, essa boiada que você já está tirando aí do. A primeira saída aí do confinamento. confinamento de primeiro giro, que, aliás, para você não tem tanto primeiro giro, né, Paulo? Você confina o ano inteiro, é ciclo anual, né? Mas, de todo modo, vamos considerar primeiro giro. Você já estava com a lotação esgotada já do confinamento, Paulo?
Já, Giovanni, nós já estávamos completos, até estava com um pouco de excedente, porque a gente imaginou que fosse vender, os piquetes estavam até com um pouco de bois para repor já essa venda. Então, inclusive, essa venda praticamente nós já temos ela negociada, porque eu estou sentindo também que o boi magro começa a ficar mais concorrido, ele está mais disputado. Esses últimos 10 dias, 7 dias, principalmente essa semana, eu senti que o boi está mais procurado. Então, nós já estávamos completos, mas realmente a gente vai estar vendendo esse lote, depois tem outro lote chegando, vai chegando boi, toda semana chega boi, porque a gente fecha sempre e vende sempre, tá?
E, Paulo, você tem notado que essa procura aí, esses bois estão chegando, seus e de clientes, aqueles que realmente já não tem mais suporte para pasto, e estão acreditando numa recuperação do consumo, ou eles estão tendo que confinar porque não tem outra solução mesmo, Paulo?
Aqui, a nossa região secou muito. Nós estamos muito tempo sem chuva, está muito seco, o gado já está escorrendo bastante. Tá? Eu acho que é uma necessidade realmente de suplementar, porque o gado está emagrecendo. O gado, você vê que o gado está chegando, já está com pelo mais feio, o gado já sentiu, viu, Giovanni?
É verdade, né, Paulo? Isso daí tá batendo de frente, Paulo, tá colidindo com aquilo que estava represado no confinamento durante aquele período de greve, que eu lembro que nós conversamos aí naquele período, você me contou que tinha boi para sair e também tinha boi para chegar, e naturalmente que depois levou aí uma semana, mais ou menos, até normalizar, né? Quer dizer, os frigoríficos rodarem aquela carne que estava estocada e começar a bater novamente. Como que foi, Paulo? Já está mais ou menos normal para você, Paulo?
Então, até a semana que vem vai normalizar. Mas, Giovanni, eu acho que os frigoríficos, eles fazem um papel que todos vão procurar fazer. Eles aproveitaram o momento, aquela represada, a paralisação, ficou muito boa e represado realmente. O produtor tem conta para pagar, precisava de rodar a bicicleta aí. Mas, então, isso atrapalhou um pouco. E eles aproveitaram e jogaram o preço para baixo, que até acompanho vocês aí, pelo que eu tenho visto, a margem do frigorífico melhorou, né, Giovanni? Eles estão com uma margem razoável, acredito que poderiam ter pagado um pouco melhor, até os preços que estão praticando hoje, acho que já podiam estar praticando há 15, 20 dias atrás, mas eles fazem a gestão deles, fazem o papel deles e aproveitaram o momento para comprar um boi com uma margem melhor, porque o que eu tenho escutado aí nas informações que vocês passam é que a margem do frigorífico está um pouco melhor do que o primeiro trimestre, né?
É verdade. E, Paulo, a gente tem notado também, como você disse, acompanha a gente, que tem alguns desequilíbrios. Tem algumas regiões aí, por exemplo, o Mato Grosso do Sul, fronteira com São Paulo, já está com uma escassez de oferta muito alta, porque já vinha antes da greve mesmo com uma oferta baixa. O Goiás agora, ontem nós escutamos o Renato Espiridião, também conhecido lá em Goiás, contando que lá também o boi de pasto já estava curto antes mesmo de começar a perder suporte. Isso tudo você acha que pode ser uma tendência de melhorar aí a arroba mais na frente, principalmente a partir de julho, Paulo?
Então, Giovanni, eu sou muito otimista nisso, sabe? Eu fico imaginando, hoje nós estamos vendo um dólar de 3,70, cheirando 3,80, até não me lembro, eu vi o número hoje cedo, mas praticamente nos 3,80. Nós estávamos vendendo boi de 130, de 147, 150 no primeiro trimestre, com um dólar de 3,30. Então, segundo os históricos aí, sempre agora começa a melhorar o consumo, né? Me parece que a maio, as exportações foram maravilhosas, né, Giovanni? Foram interessantes, teve um crescimento muito bom em relação a abril. Então, as exportações estão ajudando, né? Eu não sei esse número parcial de junho, mas eu estou muito curioso com o fechamento de junho. Como é que vai fechar essa exportação? Eu estou muito otimista com essa exportação. E acredito também a melhora de consumo, né? Tem essa Copa aí que eu não sei que nível de interferência que vai dar. Ano de eleição sempre tem uma melhora, gira mais dinheiro, mas eu estou otimista, acho que o consumo vai melhorar, porque o segundo semestre tem uma melhora de consumo. As exportações também, eu estou muito surpreso e muito curioso com o fechamento de junho, porque segundo as informações, maio foi muito bom, não é verdade, Giovanni?
É verdade. E havia assim, uma expectativa de alguns analistas de que, pelo menos na primeira semana de junho, as exportações também apontavam para uma boa estatística ao longo deste mês, né? Isso ajuda a dar uma enxugadinha, né, Paulo?
É isso que eu penso. Eu imagino que esses frigoríficos que exportam, uma parte pelo menos dos animais, ou alguns cortes com esse dólar, a esse preço, eu penso que a margem deve estar muito boa. E comprar o boi é muito barato, né?
E, Paulo, me diga uma coisa, como que está a tua distribuição aí da Nutritauros de ração? A demanda tem aumentado? É ração para semi, ração para confinamento? Como que tá a tua mistura aí, Paulo?
Então, nós temos aí em torno de 50% é confinamento. Tem uma parte de núcleo, uma parte de ração pronta aqui na região, mas metade é confinamento. E a outra metade, nós estamos fazendo, crescemos bastante nessa ração pura total. É o boi fechado na dieta sem volumoso. Então, nós temos os caminhões graneleiros que entregam nas rações a ração pura. E coloca naquelas caixas ou no próprio coxo, a ração pura sem volumoso. Isso está dividindo aí meio a meio com o semi-confinamento. E eu percebi que a produção está chegando, aumentou muito nesses últimos 15 dias, eu acho por necessidade, e o pessoal estava muito desanimado com o preço, a comida está cara, né, Giovanni? Os grãos subiram muito, então isso fica todo mundo prorrogando um pouco, postergando isso, mas eu já percebi que essa semana muita gente já começou a utilizar os contratos que tinham comprado.
Paulo, lá atrás, quando nós conversamos da última vez, você falou que estava com algum conforto porque você se planejou e comprou milho ano passado, aí, principalmente antes de entrar a safra de verão, já estocou um pouquinho logo depois da safrinha passada, né? Esse milho teu velho já acabou, né, Paulo? Agora você já está usando milho novo a preço de quanto, Paulo? 35, 34? Como que está aí?
Giovanni, o milho acabou no finzinho de abril. O sorgo que a gente tinha acabou 15 de maio. Uhum. Então, a partir de 15 de maio, eu já não tinha mais esse sorgo e o milho eu já comecei a comprar. Realmente o milho, nós estamos acabando umas compras de milho de R$40, Giovanni. O milho aqui subiu muito, mas eu já entrei agora no milho de 37 e tem milho de 35, posto fazenda e posto fábrica, nós já temos milho de 36 e 35, tá?
Uhum. Ou seja, já dá um respiro, né, Paulo?
Já. Agora, Giovanni, aqui eu penso que o milho vai chegar aí nos 33 a 35, mas não vai ceder muito mais do que isso, não. E aqui a gente tem uma produção razoável de sorgo. O sorgo estava 30, começou a comprar 29, mas não começou a colher, na verdade, está com 2 dias que começou a chegar um sorgo. Aí o sorgo vai ficar aí de 27 a R$28 a saca.
E, Paulo, essa conjuntura toda, você olhando o milho cedendo um pouquinho, mas não tanto, o sorgo chegando, a demanda por ração aumentando, a possibilidade de que o consumo dê uma aquecida e as exportações também ajudem. Quer dizer, isso tudo te deixa otimista, pelo menos a partir do segundo semestre, Paulo?
Giovanni, eu tenho olhado os números, você, às vezes você fica animado um pouquinho, mas o boi vai custar uma faixa de R$1 a mais por dia em relação ao ano passado, tá? Ele cede um pouquinho, mas ele não cede do jeito que precisa, ele está mantendo aí, mesmo com a perspectiva desse milho mais barato, a polpa cítrica está muito cara, né? Existe aqui para a gente, é um produto importante, né, que nós estamos muito próximos dessas indústrias aí de laranja, mas o custo ele vai ficar mantendo aí esse R$1 a mais que o ano passado por dia. Então vai comer aí R$100, R$120 a mais por boi, vai pressionar um pouco a margem esse ano. A não ser que o boi reaja um pouco mais, coisa que eu não acredito muito também, mas Isso vai morder um pouquinho da margem, não vai ter uma margem do ano passado, não.
Paulo, o Renato ontem, sempre é bom a gente comentar o que outros pecuaristas de outras regiões avaliam em suas áreas, né, Paulo? E aí, lembrando do Renato Espiridião, que nos disse ontem, ele falou: Giovanni, olha, a R$ 35 que eu estou pagando aqui a saca de milho, e lá em Goiás tem um pouco mais de oferta de milho do que aí, né, Paulo?
É,
Embora
isso.
o Triângulo Mineiro seja um bom produtor, mas enfim, a oferta lá é um pouco maior. Ele falou: a R$ 35 o boi compensa só uma arroba 140. O que que você estima aí nessa conta, Paulo?
É, eu concordo com ele. A margem, mas não dá uma margem muito confortável, não. Eu acredito assim que eu até brinco ficando um pouquinho de preguiça, mas a conta fecha. A conta fecha. Mas eu acredito que aqui no Triângulo, pelo menos, a gente está muito próximo de São Paulo. Eu acredito que nós vamos trabalhar com boi acima disso. Então hoje dá. Eu acho que com esse milho aqui a 35, nós temos o sorgo a 28, nós temos a polpa cítrica aqui, que acaba nos dando. Dá para trabalhar. Vai dar para trabalhar. Eu estou animado, é um número que me deixa confortável. Eu gosto, mas ela é uma margem mais apertada que o ano passado.
Perfeito. Paulo, para a gente concluir aqui a nossa conversa, tá chegando boi aí para você só de Minas ou tá vindo de outros lugares também, Paulo?
Eu trago alguma coisa pequena de Goiás, não é muita coisa não, mas é Minas. É aqui o Triângulo, uma parte ali mais para o norte de Minas, mas a maior parte é aqui em Minas. Busquei alguma coisa em Goiás que. Então, tem um gado de qualidade muito agradável, um gado muito bom, mas não é volume expressivo, não. É Minas mesmo, tá?
Entendi, entendi. Significa que a tua capacidade acaba sendo esgotada com Minas mesmo, né, Paulo?
Exato, é. Aqui é um gado, eu trabalho com gado mestiço, um gado mais cruzado, um gado comercial, entendeu? E eu tenho muito cuidado com a compra, né? Eu tenho muito cuidado com ágio. Não dá para ficar pagando ágio em boi, viu, Giovanni?
Na verdade, tudo isso é aquilo que você também já comenta com a gente faz tempo, né, Paulo? É uma questão de gestão mesmo, de trabalhar mesmo na ponta do lápis, conhecer os teus custos fixos, os teus custos variáveis e tentar ganhar o máximo possível na margem, já que preço final, valor de face, nunca vai chegar mais do ideal mesmo, né, Paulo?
Exato, mas dá para trabalhar, viu? Dá para trabalhar. Fazendo o dever de casa é um bom negócio.
Isso aí. Você é um otimista, Paulo.
Obrigado.
Um abraço. Prazer em ouvi-lo
Abraço a todos.
novamente. Até uma próxima aí. Até mais.
Boa tarde, Giovanni. Tchau, tchau.
O boi lá em Minas, aí na região de Frutal, Triângulo Mineiro, tem dado uma recuperadinha. Segundo o Paulo Queiroz, que é confinador, produtor e também da Nutritauros, porque já está faltando suporte para pasto há muito tempo lá. E também já está saindo, já são os primeiros animais aí do primeiro giro, que para ele não é tanto primeiro giro, porque ele faz ciclo anual de confinamento. Acredita ele também que vai dar uma melhorada aí nos próximos tempos aí, sobretudo com o mercado um pouco mais oxigenado aí, talvez aí com as exportações seguindo bem, e talvez aí uma melhora de consumo e uma pressãozinha de baixa, mas não tanto no milho e no sorgo chegando agora a um preço razoável. Vamos aguardar então, a gente acompanha esse processo como sempre, todos os dias. Vamos dar uma olhada agora no CPEA de ontem. Exatamente. Boi gordo teve uma alta de 0,25% a R$ 138,20. E IBMF hoje, o junho, que está para sair da tela, já caiu 0,21% a R$ 139,70. O julho a R$ 143,70, com queda de 0,42%. O agosto a R$ 146,00, com queda de 0,14%. E o outubro caiu 0,47% a R$ 149,60. E todo mundo sabe que outubro é o contrato principal aí que está todo mundo olhando. Ontem estava um pouco acima de R$ 150. Notícias Agrícolas fica por aqui. Obrigado pela sua atenção aqui conosco. Muito obrigado e fique com a gente.